Alô, alô, Cash People! Estamos aqui para fazer mais uma questionada a partir de uma obra cinematográfica. O filme de hoje é Anatomia de uma Queda. Eu sou Mariana e jamais conseguiria fazer isso sozinha. Estou aqui com ele, Dieguinho.
Diego, sem cair.
Diego, tá de pé?
Tô deitado, mas não tô dormindo.
Então, bora lá falar do nosso filme francês. Adoro.
Também.
O filme Anatomia de uma Queda é dirigido por Justine Triet. Ela é cineasta, roteirista e editora. Ela é francesa, tem 45 anos, achei muito nova. E ela já dirigiu outros poucos filmes. Não tem nenhum aqui de grande destaque, então já vamos entrar direto no Anatomia de uma Queda, que eu acho que tem bastante coisa para falar. Bom, a Justine Triet, ela dirigiu o filme, mas não apenas isso, ela também roteirizou, junto com Arthur Harari. Não é parente daquele Yuval Harari, eu já pesquisei, porque eu fiquei, gente, esse nome eu conheço de algum lugar, mas tem nada a ver uma coisa com a outra, aquele escritor. Bom, e quem é Arthur Harari? O que importa é que eles têm um relacionamento, eles são casados.
Não é possível.
Eu achei essa informação muito relevante para a nossa discussão.
Vai fazer todo sentido.
Pois é. E não é um simples casamento. Eles têm 2 filhos juntos. Então, eles estão casados há bastante tempo. E, pelo que eu estava pesquisando, eles frequentemente trabalham juntos. Então, são parceiros de casa e de trabalho. Bom, sobre o filme, ele vem ganhando muitos prêmios. Os principais que eu destacaria até agora é o Globo de Ouro de Melhor Roteiro, o Globo de Ouro de Melhor Filme Internacional, o Critics' Choice de Melhor Filme Internacional e, claro, o super, super mega principal que lançou ele para o mundo, que foi o fato do filme ter ganhado a Palma de Ouro em Cannes. E no Oscar, ainda temos apenas os indicados. Ele está indicado na categoria de melhor filme, melhor direção para Justine Triet, melhor roteiro original para Justine Triet e para o Arthur Harari, melhor montagem e a melhor atriz para Sandra Hüller. Gostou do meu alemão?
Adorei, é da Baviera.
Diretamente de Munique. Sandra Hüller, ela é alemã. E ela ficou mais conhecida por um filme alemão que fez bastante sucesso há uns anos atrás, que foi o Tony Erdmann. E ela também, ela é grande atriz dessa temporada do Oscar, porque ela tá sendo indicada a melhor atriz por esse filme, mas também estão elogiando muito a atuação dela no filme inglês chamado Zona de Interesse. Falaram, inclusive, que ela foi uma das esnobadas, que ela poderia tranquilamente ter sido indicada a melhor atriz nesse filme, francês, né? E melhor atriz coadjuvante nesse filme em inglês. Então, tá dando o que falar realmente. Dizem que as chances dela de ganhar o Oscar são baixas por conta das concorrentes. Esse ano tem a Emma Stone no Pobres Criaturas, que tá, assim, muito elogiada. E tem a Lily Gladstone no filme do Scorsese, O Assassino da Lua das Flores. E aí, como acham que, né, as críticas que eu tava vendo, acham que o Oscar tem uma... quer fazer sempre reparações e... então, por ser a Lily Gladstone, por ser a primeira nativa americana indicada, além, claro, dela ter trabalhado brilhantemente, que esse seria um diferencial para ela ganhar. Então, o que tá se desenhando é que essas duas que estariam à frente... e a Sandra Hüller entraria como Mazarona. Mas eu já deixo aqui minhas considerações de que ficaria muito feliz se ela ganhasse, porque eu adorei a atuação dela. Agora, se você me perguntasse por que, Mariana, que esse filme está indicado em melhor filme, mas não está indicado na categoria de melhor filme internacional?
Por que, Mariana? Pourquoi?
Mas eu te respondo. Parce que... Gostou do meu francês? Então, Diego, o que que acontece? Cada país tem uma comissão para escolher o seu representante na categoria de melhor filme internacional. E a categoria... É, a categoria não, a comissão francesa nem chegou a indicar o Anatomia de uma Queda. E o que se fala é que foi uma decisão política, porque a Justine Triet foi muito criticada quando ela recebeu a Palma de Ouro em Cannes, porque ela fez um discurso muito político. O que se fala é que ela fez um protesto pela reforma previdenciária que está acontecendo na França, e ela se opôs à repressão do presidente Emmanuel Macron. Ela acusou o governo neoliberal de promover a comercialização cultural e de enfraquecer o excepcionalismo cultural da França. Aí, quando ela recebeu o prêmio, ela dedicou aos novos diretores e também àqueles que enfrentam desafios na indústria cinematográfica. E aí ela pede maiores oportunidades e apoio para talentos em ascensão. Foi esse o discurso dela. Logo depois disso, ela foi criticada pelo partido do presidente, do Emmanuel Macron, por ativistas e políticos da direita e pela ministra da Cultura francesa, que disse, entre aspas, pasmada, estou pasmada com tais comentários injustos. E aí tem gente dentro do governo falando, ah, ela critica esse governo, mas é justamente desse governo que ela está recebendo dinheiro para fazer as produções dela.
A Lei Rouanet aí, ó.
É, a nova Lei Rouanet, exatamente. E também criticam o fato do filme ter sido muito falado em inglês, mas acho que isso a gente pode deixar para discutir mais para frente.
Ué.
Mas a verdade é que depois disso tudo que aconteceu, apareceram muitas críticas, porque isso ficou, assim, ficou pra, pelo menos para a indústria cinematográfica mundial, ficou muito em evidência. E aí a França já até anunciou que vai mudar a forma de escolher os filmes e tal, enfim.
Ficou feio, né?
Pelo que eu tô entendendo, a comissão que escolheu esses filmes era muito vinculada à política, né? E talvez agora vão colocar pessoas talvez mais técnicas e menos políticas. Isso me lembrou muito a época de Aquários, né? Que teve aqui no Brasil, que foi mais ou menos a mesma coisa. O Kleber Mendonça Filho, quando foi receber o prêmio lá em Cannes, também fez um protesto, está acontecendo um golpe no Brasil. E aí era um filme que, tipo, tinha recebido vários elogios do mundo inteiro e não chegou nem a ser indicado ao Oscar. Nem, desculpa, não chegou nem a ser escolhido pelo Brasil para tentar concorrer na indicação ao Oscar de melhor filme internacional. Mas o Anatomia de uma Queda deu a volta por cima e tá concorrendo em várias outras categorias, né?
Verdade. O que mostra que a escolha realmente foi política.
Exato. E o filme que eles escolheram não foi nem indicado, né? Não tem filme francês indicado na categoria. E aí foi uma grande oportunidade da França voltar aos holofotes, né? O filme francês já foi motivo de grande comoção. Hoje já tá um pouco mais no submundo ali. E seria uma grande oportunidade ver ganhando Oscar e tudo. E vai ficar para depois.
É, nessa categoria.
É, nessa categoria.
Bom, acho então... que eu fico até feliz.
Será?
Nossa, bem caro de vocês, né? Milejões.
Aham. Uhum. Então, bora pra sinopse?
Bora.
Durante o último ano, Sandra, uma escritora alemã, e Samuel, seu marido francês, viveram juntos com Daniel, o filho de 11 anos do casal, em uma pequena e isolada cidade nos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto, a polícia passa a tratar o caso como um suposto homicídio e Sandra se torna a principal suspeita na tela quente.
Gostei.
Gostou da sinopse?
Gostei da sua sinopse.
Da minha interpretação.
É, mas tá longe de ser um filme de tela quente, né?
Longe, mas muito longe. Diego, aliás, já vou abrindo com você. Me conta aí o que você achou.
Olha, tempo que eu não vi um filme que me impactasse tanto, assim. É, são muitos aspectos, né? E a gente vai tratar aqui de alguns deles. Muito longe, que deixando uma ressalva que é muito longe da gente trazer realmente o que esse filme pode proporcionar a cada telespectador. É, primeiro, começa com umas cenas tipo, que já ambientam bem uma certa linha de tensão entre o casal. A primeira cena já te coloca assim, de forma brilhante, com poucas coisas, com um instrumento, né? Uma opção da cineasta para colocar você, para já entender dentro de uma... Vamos ambientar bem aqui, é uma entrevista, né? Realizada por uma jovem com a Sandra, que é uma escritora de aparente sucesso. E você fica tentando assim, entender, estão conversando, parece uma conversa que vai fluindo, uma conversa tipo, super interessada, e do nada entra uma música de fundo ensurdecedora, com um personagem que vem através do som, que é o Samuel, o marido dela. Ele não aparece até então, só o som dele aparece, ele se preenche, você fica perturbado com aquilo, porque você está querendo que aquela conversa flua, e você está vendo nitidamente uma interferência dele em relação ao espaço da esposa. E daí já começa já a criar aquele negócio na cabeça, meu Deus, o que vem daí, né? O que vem desse filme? E depois eu posso ir adiantando, Mariana?
Claro, você que
o vai. Filme não é nada... Não é, a gente vai tratar do nome do filme, né? Do que se trata, do que pode se tratar, das interpretações possíveis. Mas, posterior a isso, acontece o grande evento do filme, que é a queda de Samuel.
Nossa, ficou bíblico isso.
Não é? Parece até um... É, mas não, Samuel cai realmente e aparece morto.
É a única coisa que a gente sabe.
É. E daí começa toda a trama. Aí eu volto pra você, Mariana.
É, então, pelo visto, você se encantou pelo filme, gostou bastante.
Eu amei.
É, eu achei um filme, assim, bastante intrigante. Foi a palavra que me veio à cabeça. E eu achei ele equilibrado. Acho que ele foi bem entre o racional e o emocional. E eu gosto muito da direção da Justine Triet. Eu achei muito precisa. Tem um roteiro muito profundo. Eu fiquei impressionada depois de pensar que ela escreveu também o filme. Junto com o marido, veja só. É um filme e é um roteiro bem redondo, assim. Por mais depois que a gente vai falar do final e tal, que acho que não deixa nenhuma ponta solta e ao mesmo tempo deixa várias coisas abertas pra gente pensar. E ainda conta com atuações brilhantes. Eu não consigo imaginar que aquela mulher é uma atriz. Pra mim, ela é a Sandra. Aquela Sandra, se encontrasse com ela na rua, ia falar, olha, sinto muito pelo seu marido, sinceramente. Porque ela parece ser realmente aquela pessoa. E também queria destacar que, mesmo sendo um filme bastante verborrágico, bem típico de filme francês, eu acho que isso ficou na medida, porque... Tem muito, é muito falado e também não fica tão explícito tudo que o filme quer dizer. Eu gosto disso. E aí você já começou a falar do título do filme, mas antes disso eu fiquei pensando, eu variei muito sobre o que é esse filme. Se você for no raso, ah, é um filme de tribunal, ok. Mas pra mim ele tem como, primeiro eu fiquei pensando, ah, o tema central dele é porque é impossível... Você fica pensando sobre ser impossível você conhecer até a pessoa com quem você convive há tantos anos. Tipo, pensando na visão do Daniel, que é o filho, que não conhece exatamente os pais, só vai descobrir depois. Você só vai descobrir coisas do seu marido depois que ele morre, algumas coisas reveladas da sua esposa. Mas depois, à medida que eu fui pensando sobre o filme e refletindo, pra mim ficou muito mais sobre esse efeito da narrativa. Eu diria que é um filme sobre a natureza das verdades. Né? E o poder da narrativa de ponto de vista, enfim. Mais sobre o título que você falou, é Anatomia de uma Queda. Mas aí, se você pensar no superficial, de forma mais objetiva, sim, é a queda de Samuel que você falou. Mas não tem várias quedas ali nesse filme? E aí eu destacaria a queda pessoal, principalmente ficou muito marcado para mim na figura do Samuel mesmo, né, das questões pessoais dele, das frustrações dele como marido, como pai, e inclusive na profissão, né, como escritor, até na reforma parecia da casa que ia muito mal, então ele parecia estar caindo em tudo.
Frustrado.
E tem a queda bem clara do casamento pra mim, como que foi dissecando a estrutura dessa instituição social. E ainda diria que tem a queda de um sistema judicial, da forma como é feito um julgamento E aqui a gente também pode colocar a queda de um conceito de sociedade, assim, no sentido de como que a sociedade julga. Julga-se o quê quando alguém comete um crime? Alguém não vai investigar se alguém comete um crime. É, como que essa, a Sandra, né, como que essa mulher foi julgada? É, ela está sendo julgada como assassina, como esposa, como mãe, pela sexualidade dela, ela é julgada como escritora. Então, são várias quedas, assim, que eu vou vendo, e eu adoro esse título. Você pensou algo a respeito disso?
Eu não fui tão profundo quanto você, não. Pensei muito na queda literal de Samuel, de cair da janela, de... aparentemente, né? Aparente não, deixar pra quem assistiu o filme pensar no que realmente pode ter acontecido. Mas eu pensei pelo lado do casamento. Não só do casamento, mas da relação homem-mulher, da posição de cada um e dos papéis de cada um dentro de uma relação. O filme trabalha bem essa questão do que se espera de uma mulher e o que se espera de um homem num casamento. E ela, de certa forma, faz uma inversão da expectativa em relação a cada coisa que é muito, muito brilhante. Porque envolve um filho, envolve duas existências, né? Que ali eles colocam, e eu acho interessante a opção de botar os dois como escritores, e o quanto eles precisam destinar da própria liberdade, do próprio tempo de vida, em prol da casa e do cuidado, da criação do filho. Então, assim, para o primeiro ponto de conversa, esse filme é evidente que ele toca, acho que ele vai por esse lado, eu estou enxergando mais esse lado do casamento, porque eu sou casado, porque eu tenho um filho pequeno, então para mim isso comunica muito, e isso eu acho tão genial da arte, que você vê que vai tudo se conectando, o roteiro é escrito por um casal, que tem filhos, que tem repertório para escrever sobre isso, sobre o que cada um vai abrir mão do seu próprio tempo, tempo destinado à construção dos seus projetos pessoais em prol de um projeto comum. Seja o filho, seja a casa, seja onde vai morar, onde vai ficar, enfim.
Qual língua vai falar,
até nisso, né, cara? Até nesses detalhes, eles foram tão, tão geniais, ela foi tão genial nesse aspecto. E trabalhar a ideia de que, ali dos dois, a mulher vai ter o sucesso e o homem vai ficar, de certa forma, em segundo plano, fazendo as tarefas mais ordinárias da casa, como cozinhar e cuidar do filho. E ela, no momento de lançamento de livro, então ela fica mais ausente. Tudo aquilo que a gente esperaria enquanto sociedade, que fala, quem que teria que fazer isso, né? Se você fosse falar de rápido, de pronto, você falaria, ah, é a mãe. A mãe foi a mulher que faria. Não, ele fazia. Ele estava fazendo, só que ele estava extremamente incomodado com aquela situação. O que pode acontecer muito, assim, o tempo todo, e eu tenho certeza que acontece o tempo todo na nossa sociedade. Só que como a gente vê como aquilo como natural, a mulher vai ter sempre que lutar, vai ter que ter uma força a mais para lutar contra essa forma de se enxergar. E ele se viu naquela situação, tentando buscar inspiração para ele, para que ele também tivesse o mesmo, talvez o mesmo sucesso que ela, na vida ordinária dele, tentando buscar. E talvez seja isso que tenha motivado tanto as brigas quanto o desfecho do filme. E isso vai sendo colocado durante o filme, primeiro no fato, depois em ser levado ao tribunal. Já deixo de pronto, não, até então não tem nenhuma, nada fica claro em relação ao que aconteceu. A ideia é justamente criar esse suspense. E na hora do julgamento, o que você coloca bem, ela é como se ali é um jogo de encenação, como se fosse realmente até um livro do que ela está escrevendo. Eu vi muito isso, eu vi como se ela tivesse tornado um personagem de um livro dela ali naquele julgamento. E dali você vai extraindo com uma boa narrativa, como vai extraindo o que tem de mais humano no, 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 em cada um, em cada ser. E como um tribunal está muito longe de conseguir botar e tirar essas linhas do que cada ser humano tem de contradição para chegar numa decisão que seja justa.
Então, dentre as quedas que eu falei, a queda que mais te marcou foi a queda do casamento. E eu acho que a gente também... Sim. Acho que a gente vê o principal, o cerne do buraco, assim, da queda do casamento é revelado na grande discussão do casal, que eu achei a escolha da diretora brilhante de colocar aquela tradução. Ia ficar uma coisa chata de tribunal se a gente ficasse lendo a tradução. E ela resolve encenar. Né, ela traz o que supostamente aconteceu, porque a verdade é que a gente nunca vai saber o que aconteceu. Aquilo é o que poderia ter acontecido, é uma encenação daquele diálogo. E aquilo ali também a gente pode ver a anatomia de uma briga, como que é uma briga construída. Eles estão num momento trivial, almoçando, bebendo vinho, ela tá super confortável, começa uma alfinetadinha dali, ela não compra ainda, ela continua, nossa, no meio da briga, ela continua, nossa, isso aqui tá muito gostoso, isso aqui tá delicioso, essa comida, e serve mais vinho, e aquilo vai numa crescente muito grande. Você deu esse destaque do casamento, da inversão de papéis, da mulher provedora, né? Então, eu não vou falar muito sobre isso, eu concordo com tudo que você falou. Eu vou começar trazendo uma outra questão que me marcou nessa briga, nessa discussão, que foi a frustração masculina. Isso ficou muito forte pra mim. Porque, o Samuel começa a discussão falando que ele tá cansado, que ele precisa de tempo. Que ele precisa tirar, tipo, uma espécie de ano sabático pra se dedicar só a ele, pra ele poder escrever, assim como ela fez.
Tem inspiração.
Isso, buscar fora da casa, né? Fora dos afazeres domésticos. Só que ela fala que ela não teve esse tempo. Tem uma passagem no julgamento que é muito importante, que o promotor fica tentando deslegitimar as versões da Sandra o tempo inteiro. E aí, num dos momentos, ele fala assim, ah, Sandra, você tá falando que depois que aconteceu aquele episódio todo da música alta, você tava cansada, mas você foi pro quarto trabalhar. Com música alta, cansada, você foi trabalhar? Ela falou, sim, eu fui trabalhar porque eu precisava terminar uma tradução e mesmo com som alto eu consigo trabalhar. Seja escrevendo um livro, isso era comum, eu precisava me adaptar. Então, para mim, o que ficou marcado é que ela trabalha, ela dá conta de tanto da tradução, que é uma coisa burocrática, quanto da parte dela como escritora mesmo, de ficção, que em tese dava prazer pra ela, ela conseguia fazer isso mesmo tendo que cuidar do filho, da casa, mesmo com som alto, mesmo cansada, ela dava um jeito de encontrar o tempo ali de fazer os afazeres normal. Acho que se revela muito do papel da mulher, entendeu? Você mesmo exausta, mesmo com mil coisas caindo do seu lado, você dá conta de fazer. E o homem não, ele que sempre foi acostumado a só prover, que é uma parte, claro, muito importante, mas ele podia se dedicar única e exclusivamente ao trabalho dele. Então aqui, acho que ficou marcado pra mim, assim, o trabalho invisível que a mulher faz. O que eu fui vendo, principalmente, é que o Samuel, ele tinha muita dificuldade de enxergar a própria frustração. E aí, a sensação que me passa quando eu falo que essa discussão tem muito a ver com a frustração masculina, porque eu fico me perguntando, pra mim a Sandra fica revelando pra ele nessa discussão as armadilhas que ele vai criando pra ele mesmo cair. Então, assim, se ele tivesse todo o tempo do mundo, ele estivesse colocando o filho na escola todo dia, tivesse uma empregada 24 horas por dia, ele só precisasse realmente sentar na frente de um computador, de um papel e escrever, ele ia, na minha visão do que foi construído da personalidade do Samuel naquele momento, ele ia só conseguir, não ia ter como fugir de enxergar as próprias frustrações, porque ele ia ter o tempo e ele não ia conseguir sair nada daquele papel. E ao mesmo tempo, ele vê a esposa dele, a mulher, dando conta de tudo e ainda conseguindo escrever, seja a parte burocrática da tradução, que dá dinheiro, e quanto a parte prazerosa, em tese, né? De escrever um livro.
Parte criativa. Voltando um pouco essa questão. Talvez essa cena, bom, pelo menos as que eu lembro, uma das grandes cenas do cinema, né, até hoje. Porque ela traz uma. Cara, você chega a ficar sem ar. Porque ela não só traz uma discussão de casal tão bem construída, daquelas que não é um grande acontecimento, não é nada, não. É através de uma cena você tentar extrair tudo o que eles vão vivendo de crise de cada um em relação à própria existência, em relação à destinação, à parte da existência que eles compartilham, e o peso dos pequenos acontecimentos, né? Daquilo que fica no subentendido, naquilo que fica no nas entrelinhas, e como aquilo vem à tona no momento em que aquilo chega no limite de cada um, da forma que cada um está enxergando, né? Cada um se colocando naquele personagem, né? Como um personagem daquela realidade ali. E essa cena é algo realmente brilhante. Porque, além de tudo, ainda teve aquele recurso, né, Mário? Porque, para contextualizar, essa cena ela é feita através uma gravação que ele fez escondido da própria. Da própria, ele vinha para buscar, supostamente, né, pelo menos o que eu extraí, que era realmente tentando buscar inspiração para ver se ele escrevia na própria realidade dos dois. Ele vinha gravando as discussões e a rotina deles enquanto casal, enquanto família. Então é um momento em que se chega isso como uma prova para o tribunal, porque descobriram esse áudio dele. E esse áudio era de uma briga que aconteceu em um momento anterior ao acontecimento da queda dele. E como está se investigando um homicídio, o promotor está querendo fazer uma ligação entre uma briga e uma animosidade e o desfecho que foi dela tentar, da visão dele, tirar a vida do marido. Só que vai revelando ainda mais a questão. E como é um áudio, chega no, na parte final em que. A coisa fica realmente quente, que parece sair do controle, a gente não enxerga mais, a gente só vê, só tem o áudio, assim como aquelas pessoas que estão ali no tribunal, a gente volta pro tribunal. E você ouvindo as coisas dentro de um contexto, cada um vai imaginar uma coisa, porque são sons, de batida, de briga, de via de fato, de coisas quebrando, coisas sendo arremessadas, cada um vai enxergar dentro de um contexto, e aquilo ficou assim brilhante, porque no final das contas os jurados estão ali também, cada um com a sua bagagem, cada um com a sua forma de enxergar o mundo e tentando tatear o que seria uma suposta realidade de acordo com o que você tem ali exposto no tribunal. Aí queria que você falasse da figura da juíza no
O que eu acho magistral na condução dessa cena é justamente por essa crescente que a cena foi tomando fôlego e fôlego e fôlego, e a Sandra, que estava tranquila no início, vai ficando inflamada ali na discussão. E quando termina, a gente quer continuar vendo aquela cena, porque é muito bom ver sobre a vida dos outros, né? Ver sobre a briga dos outros, comunica um pouco com você, mas você fala: ei, não é comigo, vocês que estão discutindo isso, não é no meu casamento. E aí todo mundo tá ali como espectador daquela cena, os jurados, que são efetivamente quem vão decidir a versão que é mais factível, e a juíza tá ali conduzindo, mas ela também é um ser humano. Então, quando acaba a cena encenada para voltar para a cena, entre aspas, real, que é a do tribunal, corta para a cara da juíza, ela tá boquiaberta, assim como os jurados que estão vendo, os eventuais jornalistas que estão ali cobrindo, as pessoas curiosas que estão ali só olhando, e os espectadores, nós que também estamos ali só de butuca, vendo a vida dos outros, né, fictícia acontecer. Então, mostra como que somos todos seres humanos, né? Até a pessoa que está ali exercendo uma função, tentando ser imparcial, ela de alguma forma, ela tá na expressão dela muito sutil, ela terminar aquela cena boquiaberta e desconcertada também, rapidamente, também mostra que isso é meio que intrínseco a natureza do ser humano. E aí, ainda falando sobre o tribunal, eu acho que uma das partes mais importantes do filme que me fez refletir foi sobre o revelar de narrativas. E o filme, para mim, ficou muito marcado desde o início, desde a fala da Sandra com o advogado dela, quando ela fala, olha, eu não matei ele, tá? Eu não sou assassina, eu sou inocente. E ele olha pra ela e fala, mas deixa eu falar uma coisa, isso não é importante, sabe? Esse não é o ponto aqui. O que importa é a versão que você vai contar. Pro julgamento, não importa se você matou ou não. O que vale é como você vai contar aquilo e que a sua versão seja melhor e mais convincente.
Isso.
E aí eu acho que tem...
Qual livro você vai escrever ali?
Porque falando exatamente nisso, logo também no início do filme, quando ela está sendo entrevistada pela jornalista na casa dela, a jornalista chega a mencionar os seus livros são famosos por misturar ficção e coisas, né, da vida real, digamos assim. Então isso já deu uma pista do que ia acontecer no filme. Mas isso mostra, principalmente nessa questão de tribunal, acho que você pontuou isso, que no tribunal a gente também tem uma vida ficcionalizada.
Isso tudo partindo de um pressuposto de um ideal de ser humano a ser seguido. Um ideal de mulher, um ideal de mãe, um ideal de esposa. Tanto que ao tempo todo tenta desqualificar ela por questões como adultério, como ter ficado irritada. Coisas que são comuns da vida de qualquer ser humano, inclusive daqueles que estão colocando isso como algo para demérito, como caso do promotor, caso de um juiz. Todos ali estão sujeitos a isso enquanto seres humanos. Mas dentro de um tribunal, há uma linha traçada do ideal, do que deve ser a conduta, o esperado de uma mulher, o esperado de uma esposa, o esperado de uma mãe. E qualquer coisa que se desvie daquilo pode contaminar a visão dos que estão ali para julgar em relação ao fato que muitas das vezes o filme vai te demonstrando que a vida acontece, simplesmente. Pode acontecer uma briga entre um casal e um desfecho de morte no sequência, e não necessariamente isso vai ser vai ter uma relação de causa e efeito.
É, até porque é muito injusto você ver um casal se beijando na rua e falar, nossa, aquele casal ali, eles se dão muito bem. Ver um casal brigando e falar, nossa, esse daí tá fadado ao fracasso.
Exato, mas pro tribunal.
Sim, e isso revela muito dessa era da pós-verdade, né? Porque a gente julga a realidade a partir da nossa moral ou do nosso moralismo. Acho que tem muito a ver
com o
que
você falou.
Então, por exemplo, a sexualidade dela foge do que é considerado padrão. Ela é vista como... É vista não, ela é bissexual. E aí, como a identidade dela... você pega esse fato para julgar a identidade dela e para criar, a partir daí, uma razão para todos os outros julgamentos que você vai ter. Então, é como se, por exemplo, a bissexualidade dela fosse um elemento para descredibilizá-la.
Sim.
E outra coisa que acontece hoje é que a gente pega um recorte, um pequeno recorte da vida de uma pessoa para tentar julgar o todo, só a partir daquele, de um fato só. E isso é muito o que acontece hoje na nossa vida. A gente vê uma foto na rede social e a partir daquele fragmento da vida da pessoa, a gente diz se aquilo é bom ou ruim. E a gente estava falando sobre ficcionalizar a vida em um julgamento, hoje a gente opta por ficcionalizar a nossa vida nas redes sociais. Então, também tem esse recorte do julgamento, mostrando quem tá sentado no banco do réu, né? E quem tá sentado ali como promotor ou como jurado, digamos assim. Mas sobre as versões, eu acho que o filme brinca muito com isso. O que é verdade? Até se a gente for brincar e pensar na nossa memória, a nossa memória não é uma verdade, né? A nossa memória é uma subjetividade. Quando a gente vai pensar nela, a gente pensa subjetivamente a respeito de um fato e a gente, depois de um tempo, já não sabe mais distinguir o que realmente é fato e o que não é. E a gente acredita naquilo. Então, o que a gente vê é realmente uma ficção dentro da própria história da ficção. E a gente também vai ficcionalizando um pouco a nossa vida real. Mas aqui, Diego, pra gente ir caminhando pro final, sobre esse assunto verdade, narrativa, ponto de vista, acho que não tem como a gente deixar de falar daquela discussão do Daniel, do filho, uma criança de 11 anos que teve a infância interrompida, com a tutora dele, vamos chamar assim?
Sim.
A cuidadora dele, designada pela juíza. E aí ele pergunta pra ela sobre a natureza da verdade, se ele tem que tomar algum partido. E ela responde que a verdade, às vezes, é só uma escolha de um lado. Então, ela sugere, talvez, né, pra gente ou pra mim, que a realidade é mais uma questão de perspectiva do que um fato absoluto. E eu acho que essa conversa é muito decisiva pra decisão que ele resolve tomar. Você conseguiu extrair alguma coisa disso? Porque a gente tem que lembrar que em um dado momento ele decide que ele gostaria de dar um segundo depoimento, certo?
Isso.
E eu, na minha visão, isso mudou bastante o rumo do julgamento. E na minha visão, na minha verdade, teve muito a ver com essa conversa que ele teve com ela.
Sim. O que eu achei mais interessante dessa parte, primeiro um ponto para a atuação do menino, que é fantástica também, como impressionante, né? Vários momentos de drama forte e o menino arrasou. Mas o que mais deixa interessante nessa parte dele, que ele vai... Porque ele, no fundo, o que ele quer é ter uma resposta na cabeça dele, porque ele não sabe realmente o que aconteceu. E ele vai tentando reconstruir, assim como os demais jurados, só que ele é uma parte ali, talvez a mais afetada por toda essa situação, já que ele não consegue ter convicção de que a mãe poderia ter feito aquilo contra o pai. Ele decide optar por esse caminho, né? Dessa versão de que a mãe realmente não cometeu esse crime. E eu achei isso interessante, porque é um jeito que ele também consegue de trazer uma resposta para ele mesmo. Ele tem que escrever o livro dele, porque acho que é tudo sobre escrever livro, né? Esse filme é... Essa que é a metáfora do que é a tônica do filme. Como cada um constrói sua própria realidade. E ele extrai de uma conversa com o pai, de uma cena interessante, que o pai tá levando, que a gente não sabe se aquilo realmente aconteceu ou não, mas é a versão do menino contando, e que o pai vai levando ele pro levando o cachorro pro veterinário, porque o cachorro tinha tido um colapso lá por ter ingerido medicações que tinham sido deixadas supostamente pelo pai, e o cachorro quase morre. E ele vai falando pro menino que ele tinha que se acostumar, porque o cachorro não ia viver para sempre, uma hora ele podia não estar mais ali, né? E tudo deixando a entender que ele estava falando a verdade dele mesmo. Então o menino faz essa interpretação daquela conversa que ele teve com o pai, a interpretar de que ele já estava, de certa forma, criando uma... tentando preparar ele para a ideia de viver sem o pai, porque ele já talvez estivesse pensando em tirar a própria vida. Então deixa uma... deixinho aberto, e essa é a escolha que ele faz para seguir qual vai ser para definir qual vai ser a linha que ele vai seguir no depoimento.
Então, era justamente disso que eu ia falar, porque essa decisão foi justamente depois dessa conversa com a cuidadora, quando ele questiona o que que é a verdade, se ele tem que tomar partido, e inclusive ela fala para ele: quando a gente não entende o que aconteceu, talvez a gente deva buscar o porquê daquilo ter acontecido. A diretora, ela opta por deixar muita coisa fora de campo, o que é ótimo para o espectador, porque deixa muitas questões em aberto. Eu adoro. E aí, eu montando o meu julgamento, para mim, a reviravolta do filme se dá a partir desse novo depoimento do filho. E ele fala justamente o que você contou, que o pai começa a tocar no assunto da morte. E, pra mim, isso tá me mostrando a cena, a memória que o filho, que o Daniel construiu. Porque a gente escuta essa memória dele a partir da voz do filho, né? A partir da voz do Daniel, quando ele vai contando no julgamento. E o pai vai articulando a boca naquele momento. Então, você vê que a voz que está saindo da boca do pai não é a voz do pai. É a voz do próprio Daniel. Então, você vê que aquilo é uma memória criada. Você fica se perguntando o que realmente aconteceu ali. Porque foi o que eu falei, a memória é algo que você constrói. Nem mesmo a gente sabe o que é verdade e o que é ficção. E quando a gente conta, a gente acredita que o que a gente está recordando foi o que realmente aconteceu. Então, na minha cabeça ficou, ele criou uma narrativa para ele poder acreditar na mãe e ter a mãe de volta. Então, assim...
Já que o pai não tinha mãe, né?
Exatamente. Na minha ideia, como ele fez aquele experimento com o cachorro e viu que sim, existia a possibilidade do pai ter tentado se suicidar, é uma possibilidade, talvez ele tenha feito essa encenação, proposital ou não, porque eu tô relacionando com a conversa com a cuidadora que fala, né, de não de tomar partido, mas de você escolher uma versão. Talvez ele tenha escolhido a versão da mãe e tenha contribuído dessa forma. Dá uma floreada, uma maquiada na narrativa, na forma como aconteceu, porque é ele que tá contando a voz dele saindo da boca do pai, entendeu? Ele também jogou o jogo de narrativa para conduzir da forma como seria melhor para ele, entendeu?
Sem dúvida.
O resultado do julgamento.
Sem dúvida. A melhor opção para ele seria continuar pelo menos tendo um dos pais.
E para mim ficou muito marcado no final, já depois do julgamento, quando ela volta para ele, ela que deita no peito dele, assim. Então, para mim, foi uma ideia de proteção do Daniel protegendo a mãe. Foi o fechamento que eu precisava para comprar essa versão que eu criei na minha cabeça. Agora, o final do filme, que a última cena foi ela deitada do lado do cachorro. Eu realmente não consegui extrair muita coisa daquilo. Você achou que o filme foi um filme de final aberto? Te perguntando isso porque o julgamento teve uma conclusão, né?
Sim, mas o que o julgamento conclui não... É o resultado da narrativa que foi apresentada ali. Qual foi a narrativa vencedora? Isso também é dentro de tudo que a gente já construiu, que você construiu bem aqui. Não tem a ver com realidade. Tem a ver com a narrativa construída. Então, eu acho que o que traz... eu acho que essa cena do cachorro, e aqui um aspecto do cachorro, tem uma importância no filme, né? Realmente um personagem do filme. Que é a cena que o cachorro vai até a Sandra e deita com ela, como se fosse o marido, né? E essa é interessante porque eu penso muito daquela, mesmo que tenha sido uma construção, né, na sua visão do menino, em relação a criar uma versão que fosse mais conveniente para ele, para suportar o fato, né, de ter perdido o pai, é colocado o cachorro como utilizado naquela cena, o pai se colocando no lugar do cachorro de forma metafórica. Poderia ser, ele interpreta que ele está falando do cachorro, mas ele está se colocando no lugar do cachorro. E há no nosso imaginário muito a ideia de ser tratado como cachorro, né? O cachorro é um ser de serviço, né? É o que está sempre servindo ao dono. Então, meio que a ideia de que quem no final das contas realmente tinha dentro das relações humanas, que sempre são relações de poder, quem que tinha o poder na relação, quem que era o dono, né, na história. E ali, para mim, coloca dentro desse desfecho como a própria Sandra, e que dá um pouco de amarra ao filme inteiro, porque era uma luta de poder em que o homem, no caso, estava perdendo. Ele perde a vida, supostamente, aí de acordo com a linha de cada um, suicídio ou sendo assassinado. Mas, no final, o cachorro que representaria a própria figura dele vem servir e vem deitar junto com a sua dona, que é o que no caso é a Sandra, que estava no comandando no na relação de poder.
É porque a gente vê, assim, o Samuel já morreu, mas a Sandra, ela é muito, né, como a gente tá falando de poder de narrativa, ela é muito poderosa, né? Ela vendia muito livro, parecia mandar muito bem nessa questão, tipo, isso tava a favor dela, né?
Ela é muito segura, né, de si o tempo todo.
Então, tudo bem, o filme teve um final aberto pra você, eu concordo com isso. É um filme de final aberto mesmo com julgamento finalizado. Inclusive, acho que pode frustrar muita gente, né? Mas eu vejo isso. O filme não é sobre o que aconteceu, mas sobre a percepção nossa como espectador do que aconteceu. Eu acho que eu gosto muito do filme porque ele fica fiel à proposta dele.
Sim.
Que é um filme que acaba, mas não termina, porque deixa aquela sensação de que mesmo quando a gente escolhe uma verdade entre todas as que passaram no filme, a gente vai continuar com a dúvida.
Sim.
Mas mesmo partindo dessa premissa, mesmo acreditando que o filme teve uma concepção de que às vezes é preciso que a gente aprenda a conviver com a dúvida, eu ousaria te perguntar, você acha que o que aconteceu ali foi o quê? Foi um acidente? Foi um suicídio? Foi um assassinato?
Dentro da concepção do que eu gostaria de fechar para minha realidade, do que eu consegui interpretar, eu vi como uma fuga. Então, uma fuga eu vejo como um suicídio. Só que ao mesmo tempo que eu enxergo isso, eu vejo também que seria uma forma muito esdrúxula de tirar a própria vida, porque não é um lugar muito alto, não é um, sabe? Então, assim, algo me deixa também a colocar que poderia ser um acidente, já que ele estava lá fazendo reforma na parte de cima. A parte que não me agrada, não me convence, é a parte do assassinato. Até porque o filme trata também, durante o tribunal, de coisas técnicas, assim, né? De como ela teria que ter força para fazer tal coisa, para arremessar ele. Tipo, uma mulher tem realmente menos força física do que um homem. Enfim, tudo isso, assim, um suposto objeto que bater teria batido na cabeça dele, mas que não se comprovou porque esse objeto não existe. Então, assim, o que é legal é que mesmo quando você pensa isso, você vê que realmente pouco importa pro filme qualquer das versões.
Exato.
E pra você, Mariana?
Pra mim, eu ficaria com um acidente também.
Um acidente?
Sim. Ou tentando fazer um mix de ficções, trazer um garoto exemplar, aquele filme do David Fincher, e pensar na vingança do marido contra a Sandra, do Samuel contra a Sandra. Ele já vinha gravando todas aquelas conversas, aquelas brigas dele, pra deixar a prova de que, olha, eu vou tirar minha vida, mas vou levar junto comigo a Sandra. E outra coisa que eu pensei também, que o filme fosse acabar, dá meio que um Almodóvar, e como falou muito de ficção dentro da própria ficção, eu achei que você não pensou exatamente, mas acho que você não vai me achar tão maluca, de isso ser um próprio livro dela. Então, como se a gente estivesse vendo a encenação de uma história que ela criou, entendeu?
Sim, isso me passou pela cabeça também. Porque a todo momento parecia realmente que a gente estava vendo uma encenação de uma ficção que ela poderia ter escrito. Agora, tem uma cena no final, Marina, que eu gostaria que você comentasse, que é a cena do pós, a comemoração pós decisão no tribunal.
Eu acho essa cena muito boa, porque é uma hora que a gente relaxa no filme, eles estão comendo, bebendo, tá todo mundo gritando e meio que podendo, agora eu posso deixar de ser um personagem, né? E aí nesse momento verdadeiro dela, que era pra ela estar, assim, super feliz, ela realmente tá, mas ela olha pra ele e fala, vencer é isso, não tem uma recompensa, né?
Eu achei interessante, porque é algo que te faz pensar também, pra quem é de carreira jurídica, né? Pensa no resultado de um desfecho de um julgamento, principalmente se tratando de julgamento crime. A pessoa que tá ali passando por aquilo, o melhor dos resultados que ela pode ter é a absolvição dela. Só que aquela absolvição dela não tira nada dela. Tipo, não realmente não dá. Não há um prêmio, não há uma. Não há uma, ela só deixa de. Só não perde. Ela não ganha nada. Realmente só deixa de perder. Então, essa brincadeira que eles fazem nessa parte eu achei interessante. Você faz você luta, 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 pra ter como recompensa, óbvio, né? A recompensa não é algo que você. Recompensa é algo que vem de fora do que você. Você deixar de perder a sua liberdade, que seria o caso dela, de ir presa, né? Não tem como ser uma recompensa. Porque é algo que você já tinha. Então é isso, Mariana. Gostou do filme?
Isso eu só vou contar lá nas minhas notas.
É isso aí. Eu também. Bom, momento de notas, né, Mariana? Dentro da sua interpretação, assim, da sua realidade, qual nota que cabe pra você desse filme? Eu vou falar, vou antecipar a minha aqui, que você costuma... Eu não quero ficar influenciado pela sua nota, não. Mas a minha nota do filme é uma nota bem generosa, é 9.
A minha também.
Ô, mentira.
É verdade.
Então, nossas realidades, interpretações, são bem parecidas.
Nossas versões estão parecidas. Tão de parecidas. Realidade, de verdade. Nós vemos filmes parecidos.
Isso. Chegamos filmes parecidos, mas completamente diferentes. Cara, que filme. Que obra de arte mesmo.
Ah, eu só queria contar uma curiosidade. Você falou do cachorro. O nome dele é Snoopy no filme. O nome dele de verdade é Messi. E ele ganhou um Palm Dog, que seria uma premiação não oficial lá de Cannes, que é a melhor interpretação de cachorro da temporada.
Uau!
Ele ganhou o prêmio.
Ah, ele merece. Acho que ele atuou muito bem.
E eu gostei de tudo. Tô torcendo para ganhar bastante Oscar, principalmente no roteiro. Acho que merece muito.
É um roteiro incrível.
Não me desagradaria nada se ela ganhasse melhor atriz. Acho muito difícil, mas ficaria muito feliz. E uma diretora, né, para fazer um tricampeonato aí de 3 mulheres seguidas ganhando o Oscar, seria muito bom.
Seria. Ainda mais com alguma polêmica no ar.
Uhum.
Né, Trier?
Exatamente. Ela ia dar uma banana pro Macron.
Isso aí. Não ia lá receber, não vou pegar o Oscar. Não é algo do tipo assim, tão legal.
Não, negativo, acho que ela tá legal. Vamos de dica.
Vamos de dica.
A dica que eu quero dar, a principal e relacionada, é com um filme que eu gostaria muito que tivesse pelo menos disputando o Oscar de filme internacional, que é um filme finlandês chamado Folhas de Outono. A gente gravou episódio sobre ele. Eu achei que ele fosse com certeza estar concorrendo e não entrou na disputa, então tô querendo trazer atenção para ele. Ele é muito melhor, por exemplo, do que A Sociedade da Neve, um filme espanhol que tá na Netflix. Eu gostei muito de assistir. Sociedade da Neve é uma dica também. Mas o Folhas de Outono, que tá na Mubi, eu acho que é muito superior, eu gostaria que tivesse lá. E só para finalizar, um filme que também é relacionado, não pela categoria de filme internacional, mas pela categoria de atriz, que é o Nayad. A história da Diana Nayad, que cruzou de Cuba a Miami, não, a Flórida, enfim, não foi Miami, não. Foi no sul da Flórida, nado livre, em alto mar, e fez isso, chama de natação, nado com assistência, porque ela não foi sozinha, né? Tinha um barco acompanhando. E a atriz que interpretou a Nayad também está indicada na categoria de melhor atriz. Ela não tem a menor chance tal de ganhar, isso é o que as críticas falam. Mas o filme é muito interessante e deixa aquele ar de... Nossa, sabe, Disney, eu posso conquistar o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser, meio Xuxa, meio... Sabe? Filme assim, pra mim tem uns defeitos, mas as atuações realmente são muito boas.
Impressionante, belas dicas, Mariana.
Então, a gente pode finalizar por aqui?
Podemos.
Fui.
Fomos.
Thank you.